Reunião ordinária, dia 24 de maio de 2021. Solicito os senhores vereadores ocuparem seus lugares. Pergunta ao secretário se há número regimental.
Sim, senhor presidente.
Solicito os senhores vereadores a ficarem em pé, invocando a proteção de Deus, nos termos do regimento interno desta casa, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Em respeito às vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio.
Senhor presidente, pela ordem, gostaria de pedir também, incluir esse minuto de silêncio, pelo falecimento do Nelsinho, o Nelson, né, conhecido como Nelsinho, período de peixe, lá de Campo Alegre, e que Deus deu conforto à família.
Pela ordem, presidente. Pela mesma forma, senhor presidente, gostaria de colocar aqui também, nesse momento, intenção da alma do nosso amigo Carlos de Souza, do bairro Santo Antônio, que veio a óbito também.
Ô, presidente, com relação à dona Terezinha da Ponte Preta, a mulher do Vadim Custódio, também, por ela também, veio a óbito ontem, também por ela.
Coloco em aprovação a ata da reunião ordinária do dia 17 de maio de 2021. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Ata aprovada. Solicito ao secretário a leitura das correspondências.
Correspondência, senhor presidente. Obrigado.
Solicito ao vice-presidente que realize a leitura da ordem do dia.
Proposições incluídas na ordem do dia, entrando em tramitação. Projeto de lei 13/2021, que dispõe sobre o serviço de transporte renumerado privado individual de passageiro, gerenciado por plataforma tecnológica no município de Santos Dumont e outras providências, de autoria do executivo. Projeto de lei 14/2021, que dispõe sobre obrigatoriedade de consulta prévia à comunidade escolar e aprovação do poder legislativo para os fins de municipalização do ensino do ano iniciais e ensino fundamentais das escolas públicas estaduais de Santos Dumont e da outras providências, de autoria do vereador Conrado. Em única votação, projeto de lei 04/2021, de autoria do executivo municipal, que dispõe sobre autorização para repasse de recursos através do termo de colaboração a ser firmado com a Fundação Casa de Cabangu e contém outras providências. Esse projeto foi encaminhado à Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, Finança, Orçamento, Tomada de Contas e Obras, Serviços Públicos, Transporte, Agropecuária, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública e da Cidadania e Educação, Cultura, Esporte, Participação Popular e Direitos Humanos. Projeto de lei 12/2021, de autoria do vereador, que dispõe sobre outras providências. Esse projeto foi encaminhado às comissões permanentes de legislação, justiça e redação e obras, serviços públicos, transporte, agropecuária, comércio, indústria, meio ambiente e segurança. Requerimento dos vereadores comparecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Altamir 18027/2021 ao 18029/2021. Conrado número 13066/2021 ao 13068/2028. Frávio 14016/2021. Luciano 23006/2021. Niltinho 12031/2021 ao 13034/2021. Tião Davan, número 36022/2021. Tiãozinho do Formoso, número 20023/2021. Valdir, número 51022/2021. É só, presidente.
Convido os vereadores que possuem requerimento, incluído na ordem do dia, que assim desejarem, a utilizar a tribuna pelo prazo de até 5 minutos, para apresentá-lo em ordem alfabética. Vereador Altamir.
Requerimento número 18027/2021, vereador Altamir Moisés de Carvalho. Santos Dumont, 20 de maio de 2021, vereador Altamir Moisés de Carvalho, nas suas atribuições regimentais, solicita aprovação do plenário legislativo municipal o seguinte requerimento: que o Executivo Municipal e Secretaria de Obras e Serviços promova em caráter de urgência a manutenção das estradas que dão acesso à localidade do Rio Pinho e Boa Sorte, uma vez que as mesmas estão em péssimo estado de conservação, conforme mostra as fotos em anexo. Certo em que presente requerimento merecerá aprovação de todos os pares. Apresento e protesto a consideração a preço anteciosamente, vereador Altamir Moisés de Carvalho. Ali dá para vocês ver as fotos das estradas do Ripim, onde que a localidade que está na época da chuva, como é que os moradores estão com a maior dificuldade do mundo para poder passar quando chove. Então necessita que feita um escoamento da água da mesma e ser feito um trabalho de cascalhamento daquela estrada que dá acesso aos moradores do Rio Pinho e toda a região ali. Indicação 018/2028. Gostaria de solicitar à Secretaria de Finanças maiores informações a respeito da rua Travessa do Moinho, no bairro Córrego do Ouro, uma vez o CEP para essa rua não consta no site dos Correios. Em caso a situação a mesma esteja irregular, junto à Prefeitura, os moradores pedem sua regulamentação. Atenciosamente, vereador Altamir Moisés de Carvalho. Indicação 18/029/2021, que o Executivo Municipal e a Secretaria Municipal de Obras e Serviços possam providenciar recapeamento da rua Valdemar José Rabelo, no bairro das Flores. A mesma se encontra com buracos e precisando urgente de manutenção. Senhor presidente, é só no momento.
Vereador Conrado.
Cumprimento a todos os vereadores, em nome do presidente desta casa, vereador Luciano Gomes. Cumprimento ao público presente, os assessores, servidores públicos, vice-prefeito Luiz Gonzaga, secretário Fabrício, servidor Sérgio. Cumprimento também a imprensa, Gilberto Freire, Joãozinho Formoso está aí também, Joãozinho Formoso cidadão. Cumprimento as pessoas que nos assistirão posteriormente com a gravação da Rádio Cultura. Desejo a todos e todas uma boa tarde. Primeiro requerimento, 13066, eu estou solicitando aqui ao diretor de Planejamento e Gestão da Câmara Municipal de São Simão, Hernani, sobre a possibilidade de um perito auxiliar a Câmara em alguns trabalhos. Porque às vezes existem algumas indicações, alguns trabalhos que a gente faz aqui, e às vezes precisa de um perito para poder confirmar aquela nossa indicação. E aí eu estou perguntando ao Hernani sobre essa possibilidade de um perito pontualmente, né, poder nos ajudar aqui em referente a algumas demandas referente ao meio ambiente. Também solicitando ao Hernani um parecer jurídico sobre um outro projeto que eu quero apresentar aqui na Câmara. Então, o requerimento 13067. O requerimento 13068, eu estou solicitando manutenção preventiva das estradas rurais da Ponte Preta, Campo Alegre, Rio Pinho e Boa Sorte. Então, essa é a indicação que eu estou fazendo ao senhor Pedro, secretário de Agricultura. E a última indicação é para o presidente desta casa, para que seja encaminhado o projeto de lei número 13 para deliberação do CONTRAN, antes que ele seja colocado em pauta na Câmara Municipal. O projeto de lei 013, ele dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, gerenciado por plataformas tecnológicas no município de São Simão e da outras providências. O que acontece? A Lei Municipal 3091 de 2007, a lei que fala sobre o CONTRAN, ela diz que o CONTRAN precisa discutir toda a política em São Simão referente ao trânsito, referente à mobilidade urbana. Como esse projeto aqui não foi enviado ao CONTRAN, é importante que nós vereadores, que a gente cumpra a lei, né? A gente precisa encaminhar esse projeto dos motoristas de aplicativo para o CONTRAN deliberar. O CONTRAN deliberando, volta para a Câmara para a gente discutir. Esse é o meu posicionamento e estou solicitando aqui ao presidente para que assim faça. A Prefeitura, na última reunião do CONTRAN, disse que encaminharia todos os projetos sobre trânsito para o CONTRAN, na própria reunião do CONTRAN, só que mandou esse projeto para cá. Então, o meu pedido ao presidente é que possa ser encaminhado esse projeto para o CONTRAN. Então, é somente esses requerimentos. Muito obrigado.
Vereador Flávio.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Eu cumprimento todos os vereadores, a toda a imprensa escrita falada, a todos que nos assistem pela TV Web e também vão nos ouvir pela Rádio Cultura. É uma moção de pesar, no uso de suas atribuições regimentais legais, conforme o artigo 116, inciso 6º do Regimento Interno, solicita a aprovação do plenário do Legislativo, a moção de pesar que encaminha aos familiares de Paulo José da Silva, o Lelo. Uma pessoa que se doou ao esporte, sempre colaborando. Então, essa é a nossa intenção de encaminhar a família dele, essa moção de pesar.
É só o vereador. Vereador Luciano Gomes, destinatário executivo municipal, Secretaria de Obras e Serviço Público. Santos Dumont, 21 de maio de 2021. O vereador Luciano Gomes, no uso de suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação do plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal e a Secretaria de Obras e Serviços órgãos competentes possam providenciar, em caráter de urgência, a limpeza geral na rua Icapina, na rua José Poliese, no bairro Nossa Aparecida, nesta cidade. O pedido se faz necessário, tendo em vista a preocupação deste vereador com a segurança dos moradores do local, pedestres e motoristas, uma vez que nesta rua o mato está alto, invadindo a via pública, oferecendo risco de acidente e a segurança do local, acumulando também lixo e atraindo animais peçonhentos. Certo da colaboração, sem mais, subscrevo. Vereador Luciano Gomes. Vereador Nilton.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores, ao público presente, ao nosso vice-prefeito, à imprensa, à web, à TV, à Rádio Cultura e todos os demais. Tenho quatro requerimentos. O 031 para a Secretaria de Obras seria colocação de um poste de iluminação na rua Professor Zeberg, em frente ao número 132, antiga Rua C da comunidade São José do Operário. O requerimento 032 também se destina à Secretaria de Obras. É a relocação de um poste de iluminação na rua Professor Zeberg, que se encontra bem no meio e frente ao lote do número 124. A solicitação é para que o poste seja recolocado entre os dois lotes, para facilitar a entrada de máquina para a construção de uma residência. Também para a Secretaria de Obras, com um pouquinho de urgência, a colocação de um poste com iluminação próximo ao número 40, na rua projetada no bairro Boa Vista, onde o final da rua não se encontra iluminação, encontrando várias residências, essa parte que é paga, né? Requerimento 034. Para a Secretaria de Agricultura, solicito para que passe na estrada a máquina, a patrol, para que seja feito a terraplanagem e liberamento do solo. Seria no percurso lá do Quinca Dornela, na Jacuba, até os Pinheiros. A máquina passa sempre por essas regiões, mas não atende essa comunidade lá. Então, já fiz um contato com Pedro vai tomar providência. Eu venho só oficializar o pedido. No mais, é isso aí, presidente.
Vereador João Davan.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vice-presidente, secretário. Boa tarde aos companheiros de bancada. Muito boa tarde ao Tionzinho Formoso, que faz presente. Boa tarde ao nosso vice-prefeito Gonzagão. Boa tarde, pessoal que nos assiste através da TV Web. Bom dia, quem for nos ouvir pela Rádio Cultura durante a semana. Boa tarde aí também o pessoal da casa. Senhor presidente, eu trago somente um requerimento aqui. Santos Dumont, 20 de maio de 2021. O vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do regimento interno desta casa, solicita aprovação no plenário legislativo municipal do seguinte requerimento. Com os meus cumprimentos, sirvo-me do presente requerimento para encaminhar a vossa senhoria o pedido de limpeza em toda a extensão da BR-499 e suas margens, que dá acesso ao Museu de Cabangu na cidade de Santos Dumont, Minas Gerais. O pedido se faz necessário devido ao mato alto nas margens da referida BR, trazendo perigo para as pessoas que transitam, bem como dificulta a visibilidade dos motoristas que por lá trafegam. Certo de poder contar com atenção, sem mais, subscrevo. Sebastião Antônio da Silva. Por hoje é só, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Tionzinho do Formoso.
Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, colegas vereadores, servidores da casa, nosso vice-prefeito Luiz Gonzaga, Fabrício, secretário, Samuel, secretaria, a todos os presentes, Tionzinho do Formoso, meu conterrâneo, a todos que nos assistem pela TV Web e vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Só tem um requerimento, senhor presidente. O vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, destinatário, chefe de gabinete, senhor José Lúcio de Almeida e procurador jurídico do município, doutor Adalberto Dima. O vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, no uso de suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136 do regimento interno, solicita a aprovação em plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento, que o Executivo Municipal, através dos órgãos competentes, em caráter de urgência, possa prestar esclarecimento sobre o contrato de programa número 98017, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, do município de Santos Dumont. Qual é o plano de trabalho vigente quanto ao prazo que a Copasa dispõe para a finalização das intervenções nas vias públicas, a exemplo, o recapeamento asfáltico, após a conclusão das obras. Peça ainda informações sobre a periodicidade e a qualidade da prestação do serviço. E se houver alteração no contrato, que se encaminhe para a casa. Sem mais, vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto. Só isso, senhor presidente.
Vereador Valdir.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, a toda a mesa diretora, aos amigos vereadores, vereadoras, pessoas presentes, quem estão nos assistindo pela TV online e quem vai nos ouvir pela Rádio Cultura, um bom dia. Requerimento 51-022-2021. Vereador Valdir Lúcio Nogueira, destinatário à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Executivo Municipal. Municipal. Vereador Valdir Lúcio Nogueira, nas suas atribuições regimentais, constante ao artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação do Plenário Legislativo Municipal o seguinte requerimento: que seja realizada a devida pavimentação asfáltica nas ruas Firmino Mendes Barreto, Ricardo Gomes Soares, Isolina Mendes, professor Oswaldo Ângelo de Castro, todas as ruas citadas na localidade do loteamento Palmira, em caráter de urgente a pedido dos moradores. A situação lá está bem difícil. Então, em caráter de urgência para todas essas ruas. Então, a gente está aqui requerendo, presidente. Hoje é só isso.
Na ordem do dia, solicita a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca dos requerimentos apresentados, relator vereador Tim.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde.
Vice-presidente, senhor secretário, todos os amigos vereadores. Boa tarde para todos os funcionários desta casa. Todos aqui presentes, nosso vice-presidente Gonzagão, o senhor Fabrício. Boa tarde também para todos que vão nos acompanhar aí pela TV Web. E um bom dia para quem vai nos ouvir pela Rádio Cultura. Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos Altamir Moisés de Carvalho, requerimentos número 18027 ao 18029. Conrado Luciano Batista, requerimentos número 13066 ao 13068. Flávio Henrique Ramos de Faria, requerimento número 14016. Luciano Gomes, requerimento número 23009. Nilton Novaes do Amaral, requerimentos número 12031 ao 12034. Sebastião Antônio da Silva, requerimento número 36022. Sebastião Ramos de Almeida Neto, requerimento número 20023. Valdir Lúcio Nogueira, requerimento número 51022. O relatório desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário.
Coloco em discussão os requerimentos apresentados. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno, cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para a discussão. Não havendo vereadores querendo discutir, coloco os requerimentos em votação. Os que aprovarem permaneçam sentados e os que discordarem fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Justificativo de voto em continuidade na ordem do dia. Em única votação, o projeto de lei número 04/2021 solicita a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relator, vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 04/2021 dispõe sobre autorização para repasse de recursos através de termo de colaboração a ser firmado com a Fundação Casa de Cabangu e contém outras providências. Em seguimento, trata-se de projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre autorização para repasse de recursos através de termos de colaboração a ser firmado com a Fundação Casa de Cabangu e contém outras providências. O projeto em análise tem como objetivo de preservar a história acerca da obra e vida de Alberto Santos Dumont e de proporcionar a divulgação dos feitos do pai da aviação e patrono da aeronáutica brasileira, com a possibilidade de que seja necessário um suporte para que o museu desempenhe sua função social. Com isso, trata-se de um dos marcos mais conhecidos do mundo, como o grande criador e avanço da criação mais fantástica e usada no mundo atual, podendo vislumbrar a valorização e memória do pai da aviação. Conforme reunião com representantes da Fundação Casa de Cabangu e vereadores, foi indagado a importância desse projeto e a necessidade de se criar um projeto autossustentável para que a fundação possa se manter em um bom funcionamento e como buscar uma equipe com profissionais capacitados para a elaboração do projeto de revitalização da fundação. Com isso, pode-se observar o avanço da modernização com o objeto de interação e a necessidade e prevenção do patrimônio municipal, buscando gerar mais empregos para a cidade, onde ficará o Executivo Municipal responsável pela vistoria da obra. Antes exposto, compreende-se que o projeto visa assegurar a preservação, o restauro, a reabilitação e modernização da história e cultura do Museu Casa Natal de Santos Dumont e, com isso, incrementar o turismo direcionado à cidade. Posto isto, conforme traz a Lei Federal número 13.019/2014, que trata de parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, é de deliberação pleito, já que o mesmo tem relevância do interesse público e recíproco. O parecer dessa comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática. Sendo assim, o projeto encontra-se apto à votação do plenário, termos em que este é o relatório.
Solicito a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Relator, vereador Niltim.
O projeto em análise se justifica pela importância da captação de recursos para sua implantação e, consequentemente, pelos investimentos necessários para manter as atividades do museu. Cabe salientar a relevância das atividades que o projeto proporcionará à comunidade, pois, sem dúvida, é um forte instrumento de educação e cultura. Alberto Santos Dumont ficou marcado na história brasileira e mundial por seus grandes feitos na área da aviação. Foi um cientista com grande engenhosidade e capacidade para inventar objetos, sendo imprescindível o apoio, não só do poder público, mas também dessa casa legislativa, para assegurar a sustentabilidade deste programa e o enaltecimento de nosso ilustre conterrâneo.
Solicito a leitura do parecer da Comissão de Obras, Serviço Público, Transporte, Agropecuária, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública. Relator, vereador José Abude.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores, à vereadora, todos os presentes. Boa tarde especial ao vice-prefeito Gonzagão, ao secretário de Turismo, Sr. Fabrício. Boa tarde àqueles que nos assistem pela TV Web e um bom dia àqueles que nos ouvirão pela Rádio Cultura. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Agropecuária, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública, acerca do projeto número 4/2021, que dispõe sobre a autorização para o repasse de recursos através do termo de colaboração a ser firmado com a Fundação Casa de Cabangu e contém outras providências. Trata-se de projeto de autoria do Executivo Municipal que busca autorização legislativa para que haja o repasse dos recursos através do termo de colaboração a ser celebrado com a Fundação Casa de Cabangu. Verifica-se que ao longo do projeto, que é composto por 6 artigos e da justificativa do autor, que a identificação da Casa de Cabangu como entidade civil para realizar o pacto. E salientou-se que essa é a única que detém parceria com a União e cumpre a Lei Federal 13.019 de 2014, conhecida como Lei do Terceiro Setor, que dispensa do chamamento público. Pela proposição, depreende-se que as ações que se pretende realizar no complexo do museu visam a preservação histórica e cultural do local, evidenciando a personalidade de Alberto Santos Dumont, que fez história de impacto mundial. Desse modo, as pretendidas obras cumprirão uma função social de impulsionar a educação, cultura, lazer, turismo e patrimônio histórico, o que são pilares constitucionais e devem estar sempre na visão da administração pública. Percebemos também que no bojo do projeto pontuou-se sobre o plano de trabalho, que deverá observar as disposições na Lei Federal 13.019. Em complemento às informações que esta Câmara solicitou à Fundação Casa de Cabangu, em reunião com seu presidente, Dr. Sandro Vilela, foram encaminhados os esclarecimentos sobre a construção dos espaços gourmet e cultural do museu e as estimativas de custo da obra, bem como cópia do procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público Federal sobre o projeto. Portanto, essa comissão reconhece a pertinência temática da matéria e emite parecer favorável, senhor presidente.
Solicito a leitura do parecer da Comissão de Cidadania, Educação, Cultura, Esporte, Participação Popular e Direitos Humanos. Relator, vereador Conrado.
Cumprimento a todos e todas mais uma vez. Uma boa tarde. Ressalto também a presença do servidor público Samuel Ramos. Como eu já li o parecer da comissão no dia 10 de maio nesta casa, eu só vou cumprir a formalidade dizendo que o parecer é favorável, tá bom?
Em discussão, o projeto de lei número 04/2021, nos termos do artigo 99 do regimento interno, cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Em discussão?
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, servidores da casa, público presente, a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, TV, Câmara e Rádio Cultura, senhor vice-prefeito, senhor secretário de turismo, servidores. Esse projeto de lei é um marco para o turismo de Santos Dumont. Foi intuito do Poder Executivo, pelo prefeito Carlos Alberto, juntamente com o vice-prefeito Luiz Gonzaga Toledo, secretário Fabrício, uma preocupação enorme em dar vazão a esse potencial que tem a cidade, sobretudo em relação à Casa de Cabangu. Esta casa, de forma igual, logo dobrou-se, virou sua atenção para ele. Todos esses 3 vereadores foram unânimes, animados, já na primeira explanação do Dr. Sandro Vilela nessa casa. Então, esta casa, eu tenho certeza que cumprirá cumprirá com seu dever no que tange a sua colaboração para o progresso do turismo de Santos Dumont como uma alavanca do progresso, da renda e do bem-estar de sua gente. Trata-se de um projeto de lei que autoriza a Prefeitura Municipal a assinar termo de contrato, de convênio, com a Fundação Casa de Cabangu. A partir de nossa aprovação aqui hoje e da sanção do prefeito, a Lei Federal 13.019 de 2014 trará todos os requisitos para a finalização e para a efetivação do termo de convênio a ser elaborado e executado. Portanto, há um balizamento jurídico local com a nossa autorização e sanção do prefeito, bem como o balizamento jurídico federal, do qual não se pode fugir. Plano de trabalho foi bem demonstrado pela fundação, critérios das vedações, proibições, enfim, essa lei federal dará tranquilidade para que o município tenha tranquilidade em transferir os recursos, bem como o acompanhamento e a execução das obras. Que tenhamos êxito na aprovação desse projeto e que Santos Dumont possa, a partir de hoje, com o papel dessa casa, fazer história na efetiva colaboração para o turismo em nossa cidade. A todos, muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão, vereador Conrado.
O meu voto terá favorável ao projeto. É importante as pessoas que estão em casa assistindo tenham o discernimento do que está acontecendo e da real situação do museu. O museu ele não é do município de Santos Dumont, o museu ele é da fundação. A fundação é uma entidade que tem CNPJ próprio que administra o acervo. Então, quem cuida do museu, né, é a fundação. Tem a área da aeronáutica, que é a parte interna, né, do museu, mas quem cuida do acervo, do museu, é a fundação. E aí chegou para Câmara aqui um projeto para nós, vereadores, autorizarmos o município a repassar 1,5 milhão para a fundação. Hoje a fundação ela está em dia com sua documentação, está trabalhando para isso, já resolveu várias pendências, o que é muito bom, porque aí a fundação vai poder receber recursos públicos no âmbito estadual, municipal, federal, inclusive esse recurso de 1,5 milhão que vai ser votado logo a seguir. E esse 1,5 milhão será usado para, conforme os documentos mostrados nesta casa, para a construção de espaços gourmet e também a área cultural, que vai ser realizado shows. Eu sei que foi divulgado na imprensa, na internet, de outras obras de valores aproximados de 14 milhões, mas não é o que nós estamos votando aqui. Nós estamos votando somente o que já é um valor alto, 1,5 milhão. Quando fala somente, parece até que é um pequeno valor, mas não, é um muito valor. Mas as demais obras que formam aí, segundo a fundação, 14 milhões ou 12,5 milhões, pode ser votado futuramente, ou a fundação vai buscar esses recursos de outra forma, no âmbito federal, estadual, mas nós estamos voltando aqui somente 1,5 milhão. E eu queria alertar o governo municipal, a fundação não está aqui presente, mas eu queria alertar o governo municipal que foi nos informado aqui que o Instituto Federal estaria fazendo parte de toda essa discussão, e em contato com o Instituto Federal eles falaram que não estão fazendo parte. É importante envolver o Instituto Federal nesse projeto. O Instituto Federal é uma escola federal respeitada, tem curso de turismo, tem professores que entendem de turismo, que entendem de museu ali no Instituto Federal, devem ser envolvidos, na minha opinião, e a prefeitura, como vai liberar esses recursos, ela pode chamar o Instituto Federal também para fazer parte dessa construção junto à fundação. E também foi informado aqui que o IFAM teria já olhado esses projetos, só que o IFAM também entende, já falou que não recebeu nada sobre esse projeto. Então é importante também. E quando vier esta casa buscar recursos, é importante mostrar os documentos. Ó, o Instituto Federal está junto, o IFAM realmente está ciente, porque nós somos uma Câmara Municipal, uma instituição séria que está votando aqui o repasse de 1,5 milhão. Então as informações têm que ser claras. Claro que isso não impede a votação do projeto, mas é importante que esse tipo de informação seja repassado com clareza para nós. O IFAM é o órgão máximo do governo federal que autoriza obras em instituições tombadas, só que o IFAM ainda não recebeu. E eu até iria sugerir o seguinte: toda vez que for fazer um projeto no museu, primeiro faz o projeto, busca o recurso para aprovar o projeto, manda para o IFAM, depois de aprovado no IFAM, aí manda para a Câmara encaminhar o recurso, porque vai se fazer uma obra de um projeto já aprovado. Nós estamos aprovando 1,5 milhão somente de ideias, não é de projeto. Todas aquelas fotos foram passadas para nós aqui são ideias de eventuais projetos que serão feitos, podem ser modificados, que o IFAM e os órgãos ambientais podem modificar. Então o voto é favorável porque a gente precisa dar andamento à situação. Eu sei que a fundação trabalhou muito para resolver essas pendências burocráticas, né? Nos últimos anos aí, talvez nos últimos 20 anos, a fundação não poderia receber recurso nenhum. Hoje pode receber. A gente tem que elogiar a fundação nesse trabalho, mas a gente tem que continuar acompanhando esses esses detalhes, fica as sugestões repassadas a vocês, do governo municipal, para poder acompanhar. Outra situação foi mencionada aqui na reunião desta casa, através da fundação, que tem um processo do Ministério Público Federal, um procedimento, e realmente tem, foi feita uma denúncia com base em notícias jornalísticas, até de nível internacional. Então, só para encerrar, então tem um procedimento do Ministério Público Federal, foi juntado a esta casa, só que lá nesse procedimento do Ministério Público Federal, informa que desde 2019 a Fundação não repassa nenhuma informação ao Ministério Público. O Ministério Público está cobrando informações desse andamento, quer dizer, passou 2 anos. Salvo se a Fundação juntou a esta casa o procedimento do Ministério Público Federal incompleto. Tudo que é falado aqui, todos os documentos juntados, a gente leva a sério. Eu analiso tudo. Então, é isso. Então, meu voto será favorável com todas essas recomendações e justificativas feitas.
Em discussão.
Ótimo, presidente. Bom, eu gostaria primeiro, senhor presidente, de pedir para que toda a minha fala ela fosse gravada por completo. Sim, primeiro, eu gostaria de lembrar ao vereador, quando ele fala dos 3 vereadores, é que eu sou da base do governo, não, que eu sou da população de São Zumon. Depois, eu gostaria de cumprimentar ao Fabrício, ao Gonzagão. O Gonzagão, que tem feito uma luta incessante com relação a esse projeto, quero cumprimentar ele. Dizer ele que a tarefa vai ser dura, tenho certeza. Eu vou votar favorável, mas eu, da mesma situação do vereador anterior, eu acho que nós temos que ter cuidado nessa casa, porque na verdade é o seguinte: hoje vê esse projeto, amanhã vai vir um pior ainda. Não é que esse projeto é pior, ele está, na minha opinião, está incompleto. Ele tinha que vir o projeto arquitetônico. Mas nós sabemos que o Sandro, assim como o Gonzagão, assim como tanta gente que está envolvida, são pessoas que a gente espera que vai fazer um trabalho correto, um trabalho honesto. Eu gostaria de ler, eu não tenho como levar isso para dentro do projeto, mas era interessante. Não é um projeto arquitetônico, né? Mas é uma segurança a mais que nós vamos ter com relação ao Museu Carlos Gambu, área de evento. Aí ele põe estimativo de custo. Isso aqui, né, é um estimativo, mas não é um projeto. Não é um projeto. Mas eu gostaria de ler para ficar frisado de que se não estamos votando com um projeto, estamos votando pelo menos com um documento que veio da Casa de Cabangu. Nós esperamos que seja cumprido isso. Ó, restaurante com quiosque grande, 330 metros quadrados, a R$500 o metro. Restaurante quiosque pequeno, restaurante anexo. E aí vem os valores. Projeto de arquitetura, 3.130. Projeto complementares, 164 mil. Projeto mais a obra dos quiosques, 164.325. Gerenciamento da obra, 13.149. Aí vem estrutura a ser construída, terraplanagem. Vem uma coisa muito genérica, mas eu acho que ainda assim era importante anexar isso, eu não sei como, dentro do projeto. Deck em madeira, 450 metros quadrados, estrutura de telha de sanduíche, centro gastronômico, 600 metros quadrados, cobertura metálica extrema, 400 metros quadrados, R$350 o metro, R$154 mil. Canteiro, container de cozinha, 4 a R$25 mil, R$100 mil. Construção de banheiro em alvenaria, 2, R$30 mil cada um, R$60 mil. Infraestrutura básica e paisagismo, R$80 mil, dando um total parcial de R$957 mil. Projeto de arquitetura parcial, área de evento, 28.710. Projeto complementares, 2, 19.140, que vai, junto com o projeto e a obra, R$1.450.000. Gerenciamento de projeto de obra, mais R$80.300, R$1.085.000. Total geral da área, custo total do gerenciamento restaurado, área, R$177.471. Custo com obra de gerenciamento a ser construída, área de evento, R$1.085.000. Custo complementar, projeto arquitetônico, R$66.595.000. Imposto, taxas e despesas adicionais, R$100.696, que dá um total de R$1.430.000. Se tem isso, senhor presidente, igual eu falei, eu vou votar favorável, mas nós precisamos ter os cuidados que tem que ser tomado, porque a Câmara simplesmente ela não pode receber um projeto e votar passassem. Então, se tem esses valores, por que não mandou o projeto arquitetônico? Se tem valor, aonde tirou os valores, é lógico que você não vai fazer uma construção e vai falar um valor, esse prédio vai ficar em tanto e não tem um projeto arquitetônico. Então, eu lamento, mas eu vou votar favorável. Parabenizo ao Gonzagão pelo empenho para colocar esse projeto em votação. Quero dizer, senhor presidente, mais uma coisa que me deu uma segurança enorme, que já foi citado pelas comissões, pelo líder de governo, é sobre a Lei Federal 3.019 de 2014. Quem leu ela sabe que ela fala o que pode pagar, o que não pode pagar. Isso me dá uma segurança enorme também. E também sabendo que tem pessoas muito sérias envolvidas nesse projeto. Então, é isso, e vou antecipar meu voto, que é voto favorável. Obrigado.
Discussão, presidente. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a atuação desse projeto, porque eu sou muito daquela região e eu vejo que o Museu de Cabanguim vem abandonado há muito tempo. Então parece que tem pessoas ainda do bem que estão querendo alavancar o turismo da cidade. Então eu gostaria muito de parabenizar a atuação dos projetos. O Sandro Vilela também está empenhado na frente do Museu de Cabangu, porque nessa cidade hoje as pessoas cobram turismo, mas se o executivo, todo mundo sabemos, se o executivo não dá aquele incentivo, as coisas só lá vão acabando. Então a parte nossa, minha, como vereador, não estou respondendo para ninguém, eu estou favorável a esse projeto. Porque a situação do Museu de Cabangu hoje é crítica. Então, o que depender do meu apoio, quando eu estiver aqui dentro, a respeito do Museu de Cabangu, eu sou favorável e, por enquanto, eu não tenho crítica. Eu quero já adiantar meu voto, que o meu voto é favorável. Você, Fabrício, secretário de Turismo, Gonzagão, o Sandro Vilela, as demais pessoas envolvidas nesse projeto, o executivo, que as coisas aconteçam. Parabéns pela atuação.
Eu acredito que hoje nós estamos dando um grande passo para a nossa cidade, né? Acredito que a única coisa que vai tirar Santos Dumont do marasmo, como eu já falei, é o turismo. Esse projeto é de grande importância para a nossa cidade. Agradecer aí o Gonzagão, ao Fabrício, ao Sandro Vilela e a todas as pessoas envolvidas no projeto, que possa fazer um bom trabalho à frente desse projeto, com transparência, com respeito ao dinheiro público, que, como nós dissemos, não é pouco dinheiro. Ressaltar também que essa contrapartida da prefeitura não é 1.430.000 em dinheiro, em parcelas. Dizer que é uma honra ter o privilégio de votar nesse projeto. Meu voto é sim.
Boa tarde a todos mais uma vez, senhor presidente, demais vereadores, todos os presentes. As ressalvas feitas já pelos vereadores, todas elas, no meu entendimento, devem ser consideradas. Mas eu acho que o que é mais importante nesse momento é o ato. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos acreditando numa proposta do governo municipal que teve a coragem que faltou a muitos que o antecederam, de tentar resgatar o Museu de Cabangu. No meu ponto de vista, com todas as dificuldades que possam vir ainda a acontecer, e a gente sabe que elas virão, projetos, a administração da verba, o relacionamento com os órgãos federais, todos demandam de muita habilidade para que tudo, no final, daqui a alguns anos, a gente atinja o objetivo que está sendo dado aqui, largado aqui hoje, com a aprovação desse projeto. Então, eu queria registrar aqui que, no meu entendimento, todo mundo merece credibilidade até que prove ao contrário. E a minha credibilidade vai ser dada aqui com o meu voto. Vocês estão de parabéns, viu, vice-prefeito Gonzaga, o Fabrício, o prefeito Betim, pela coragem de apresentar um projeto e o Sandro Vilela pela coragem de levar à frente essa ideia. Esse é o meu posicionamento, senhor presidente.
Tem discussão?
Também quero, além de todos comentarem, acrescentar mais. Vai ser uma obra muito importante para a nossa cidade, como eu tinha falado em particular com o Sandro. É o futuro nosso na cidade, onde vai gerar empregos, rendas para a nossa cidade, para as lojistas, tudo. Porque eu não vejo futuro na Dom aqui a longo prazo, não. Por ser um ex-funcionário da Dom, não vejo. Eu acho que o nosso futuro em Santos Dumont vai ter que ser esse, em turismo, que é o nosso ponto-chave, que nós temos um maior representante, que é o Alberto Santos Dumont. Então, meu voto vai ser favorável, visando no futuro da nossa comunidade, porque senão vai ser de mal a pior. Eu, uma firma que começa a demitir funcionário por telefone, você não precisa muito crédito para ela, não. Eu acho que já fugiu aquele senso humanitário. Então, eu vejo a nossa obra que o executivo está junto com a comunidade Sandro e a sua equipe agarrou Está de parabéns, meu voto é sim. É isso aí, é o futuro nosso.
Senhor presidente, os comentários são todos bem-vindos. Gostei da fala de todos os vereadores. Com certeza, esse projeto, eu acho que não é um projeto tão polêmico, já visto que um momento grande desde pandemia, onde está faltando emprego e renda na nossa cidade, acho que isso aqui vai vir alavancar e colocar a nossa cidade em evidência, tendo visto que o Museu de Cambangu, a entidade onde está falida, onde foi falida, né, Sandro, com todo o seu potencial, vem alavancando esse projeto de novo e tomara a Deus que isso dê muito certo. Eu quero dizer à população que nos ouve, que aqui nós somos 13 pessoas que estão representando eles e eles podem ficar tranquilos que o Sandro esteve aqui, deu uma esplanada legal a respeito do projeto. Eu creio que esse projeto não vai ter dificuldade de passar aqui pela Crama, porque para a cidade isso aí vai dar muito futuro bom para nós aqui. Emprego e renda é um dos principais objetivos desse projeto. E a gente tem aqui um propósito para a população ficar tranquila, porque da mesma forma que a gente está liberando esse 1,5 milhão, ao qual a sua excelência, Tchãozinho Formoso, deu uma esplanada boa, esse dinheiro não é um dinheiro que vai ser 1,5 milhão, dado à vista, isso aí vai ser em parcelas, não vai ser um peso tão grande para a prefeitura, eu acho, que o caixa não deve estar tão falido dessa forma, embora nós estamos em época de pandemia. Mas eu creio que o nosso motivo maior aqui, nosso interesse, nem vai ser de passar esse projeto. Acho que o objetivo maior nosso vai ser fiscalizar. Igual nós somos fiscalizadores, então com certeza, se cada um de nós nos empenharmos a fiscalizar esse projeto, a estar em cima disso para dar uma resposta direta para a população, eu acho que não vejo muito por que não votar a favorável a esse projeto. Então, senhor presidente, da minha parte, se depender de mim, meu voto também é favorável a esse projeto.
Em discussão.
Um projeto de grande importância para a cidade, então sabendo que é o início, esse apoio que a Câmara está dando a este projeto, todos os vereadores se explanaram bem em suas palavras e eu agradeço também todos os competentes, como vice-prefeito, secretário Fabrício e outras pessoas competentes que estão à frente desse projeto, sendo sabedor que o que tiver de legal, dentro do que se pode ser feito dentro da lei, a Câmara vai estar disposta a ajudar e sempre somar com os projetos para o crescimento da nossa cidade. Então, desde já, parabenizo todos os envolvidos e a Câmara de Vereadores que está aqui para dar aprovação a esse projeto. Então, eu deixo bem claro, o meu voto é favorável e parabéns a todos.
Senhor presidente, boa noite, secretário, demais vereadores, imprensa escrita, falada, online, você que nos ouve pela Rádio Cultura de Santos Dumont, bom dia e boa noite a todos presentes. Quero cumprimentar aqui o Fabrício, né, secretário, cumprimentar o Gonzagão, vice-prefeito, e demais pessoas que a gente de Amasca às vezes atrapalha, até lembrou o nome, né? Senhor presidente, eu vejo hoje Santos Dumont, é um dos momentos muito, muito importantes da cidade de Santos Dumont. O dia de hoje, essa tarde de hoje, estão agora mais ou menos 18 horas, é um momento muito importante para a nossa cidade de Santos Dumont. Um momento, eu vejo assim, um momento histórico do prefeito Carlos Roberto Betim, de ter a coragem e ter a honra de mandar um projeto desse para a Câmara Municipal, para que possa alavancar o turismo da nossa cidade. Eu gostaria, assim, de lembrar a memória de algumas pessoas, que eu acho que vários vereadores aqui, várias pessoas que estão nos ouvindo, assistindo pela TV Web, já tiveram em um museu de Cambangu, sempre no 23 de outubro, né? É o dia da asa, e outros momentos que vários governadores já tiveram no museu de Cambangu e prometeram o tempo todo que nós vamos arrumar o museu de Cambangu. Prefeitos, entra prefeito, sai prefeito, nós vamos arrumar o museu de Cambangu. Nenhum deles tiveram a coragem que o Betim está tendo de poder, se a Câmara aprovar hoje, 1,5 milhão sendo parcelado. Não quer dizer que a prefeitura, ela vai tirar dinheiro da saúde, dinheiro da educação, para poder investir no Museu de Cambangu. Se tiver recurso de sobra no caixa, ela vai repassar para o Museu de Cambangu 100 mil, 200 mil, não é isso? 500 mil. Se puder, pode repassar 1 milhão de uma vez. Vai depender do caixa da prefeitura. Então, sim, essa coragem do prefeito, para mim, é uma coragem muito grande, do Gonzagão que está à frente, junto com o secretário Fabrício, com o Sandro, né, com a Tatiane, que foi vice, que já trabalhou nessa casa com a gente, diretora dessa casa, advogada, que hoje é vice-presidente, né, do Museu de Cambangu. Então, a coragem e a certeza que a gente tem uma confiança muito grande e nós damos um voto de confiança para a população de Santos Dumont e representando, como disse o vereador Sebastião, nós representamos vocês. Então, nós queremos dar um voto de confiança para o Museu de Cambangu, para as pessoas envolvidas no Museu de Cambangu, para que possam fazer um trabalho. Esperamos muito que, através do Sandro e demais pessoas que ali participam, que vão participar desse grande momento de Santos Dumont, que a gente possa estar aqui sempre elogiando os trabalhos que vão sendo feitos lá no Museu de Cambangu, para para que nós não possamos, precisamos chegar lá e fiscalizar algumas coisas de errado. Então a gente quer aqui sempre estar elogiando e querendo pedir aos senhores que estão envolvidos nesse trabalho bonito da nossa cidade de Santos Dumont, que possamos sempre estar mantendo aí essa Câmara de Vereadores informada, para que a gente possa aqui estar informando a população do que está acontecendo nas obras, como está o andamento das obras, porque a gente vota esse valor. E nós precisamos estar informando a população, que o representante do povo somos nós. Então, se vocês iniciou a obra lá, vocês podem dar, né, uma informação pra gente, para que os vereadores aqui possam falar e dizer, não, já começou a obra de Cabangu, porque é importante o cidadão que paga o imposto dele, ele tá vendo assim, como diz assim, em pleno momento de pandemia, precisando de emprego, quantos empregos vão gerar para o Museu de Cabangu, para Santos Dumont. Então, com certeza, é uma coragem muito grande de vocês, quero parabenizar, meu voto é favorável, com certeza, a esse belíssimo projeto. Eu vi o projeto, acompanhei o projeto, Santos Dumont só tem a ganhar. Então, por isso que eu digo que a nossa cidade precisa ter pessoa de pulso, né? De vontade de fazer, de coragem e de encarar, porque não é tão simples assim. É um dinheiro muito alto, 1,5 milhão, que o prefeito vai repassar ao Museu de Cabangu. E tem outras empresas, estava conversando com o Zagão, que estão a investir para ajudar, e com isso também vai buscar recursos do governo do estado, vai buscar recursos do governo federal. E eu tenho certeza de uma coisa, que o ano que vem é um ano eleitoral. Eu acho que o Museu de Cabangu tem que aproveitar esse momento, as pessoas estão envolvidas, aproveitar esse momento para buscar recursos dos deputados. Que eu tenho certeza que qual deputado, ou qual a deputada, de, independente de partido, que não vão querer investir no Museu de Cabangu. Muito obrigado, senhor presidente, e boa sorte para todos.
Tem discussão?
Senhor presidente, boa noite. Boa noite. Vice-presidente, secretário, demais colegas vereadores, ao vice-prefeito, ao secretário de Cultura, meu boa noite, aos que estão aqui, saúde do jornal, Gilberto, e a todos que estão nos ouvindo pela TV Web, meu boa noite, e a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura, meu bom dia. Eu quero falar um pouco, dentro da mesma linha, mas uma questão diferente, que eu fico até parabenizo, queria que o Sandro Vilela estivesse aqui, porque eu não sei se a população conhece, ou tem conhecimento, ou sabe, até nós mesmos, vereadores, uma fundação, ela faz parte do terceiro setor. E o terceiro setor, hoje, no mundo, ele está crescendo muito. Prova disso que foi feito um marco regulatório, que é a Lei 13.019 de 2014, onde qualquer instituição que ela esteja legalizada, ela esteja tudo dentro da ordem, tanto o governo federal, estadual ou municipal, pode firmar convênios com as instituições para que ela possa alavancar. Existem ainda cidades que não valorizam o terceiro setor. O que é terceiro setor? Terceiro setor são as fundações. Eu faço parte de uma fundação, que é a Fundação Futuro Brasil para Criança e Adolescente, que o presidente dela é o Reinaldo, que ele é um guerreiro que luta por ela, por isso que eu queria que o Sandro estivesse aqui, que eu queria parabenizar ele, que é o autor, né, assim. Sei que o projeto partiu da prefeitura, mas ele que, juntamente com a diretoria, organizou toda a documentação, porque ela não poderia receber verba se ela não tivesse regulamentado. Então não adianta a gente jogar a culpa em outros prefeitos, falar que os outros prefeitos não ajudaram, porque ela não estava regulamentada. Eles não poderiam investir. É o que acontece hoje muito, que as pessoas não entendem. Às vezes associações, às vezes outras coisas que querem receber dinheiro do governo, mas não pode porque não estão dentro da lei. E a lei que embasa isso é o marco regulatório, que ele veio para regulamentar isso. E isso é só pessoas que têm coragem. Então é bacana demais a gente poder ver que a prefeitura, ela está valorizando o terceiro setor. Porque as prefeituras, o governo federal, estadual, se eles não valorizarem o terceiro setor, eles estão perdidos. Porque hoje em dia, o terceiro setor, ele é uma microprefeitura, se assim a gente pode dizer, né, numa linguagem, o líder do governo sabe disso, que ela ajuda outras pessoas. A Casa de Cabangu, ela é uma fundação, Fundação Casa de Cabangu. Ela vai agora fazer uma coisa que a prefeitura está ajudando, mas quem vai estar administrando isso, todo o valor do dinheiro, é a Fundação Casa de Cabangu. Ela vai ter que prestar conta disso, porque dentro do marco regulatório, ela tem que prestar conta para o Ministério Público. Não é somente para nós, vereadores. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, tá votando na lei, né? Uma leizinha aí, depois a gente tem que fiscalizar. Isso vai muito além do que a gente imagina. Então eu quero parabenizar aqui o prefeito, a pessoa do vice-prefeito, que entendeu o valor e que eles possam continuar entendendo isso, que as prefeituras precisam. do terceiro setor para que ela continue andando. Não consegue fazer nada sozinha. Então tá de parabéns. Eu tô muito feliz. Eu deixei para me falar isso por último, porque eu entendo um pouco disso, né? Porque eu tô dentro da área e às vezes as pessoas não entendem como a fundação arrecada o dinheiro para manter as portas abertas. Ela mantém porque ela tá com a documentação dela certa e ela corre atrás. Não é porque ela é diferente, não. Qualquer pessoa pode fazer. E quem não entende, gente, é importante procurar o que é uma fundação, o que é uma ONG, o que é uma associação. São diferentes. Às vezes faz o mesmo papel, mas elas são diferentes. Então tá de parabéns. Levo o meu abraço, o meu carinho ao Sandro Vilela e a toda a diretoria que está colocando a cara na reta e ajudando a cidade de Santos Dumont a crescer nessa parte do turismo em Santos Dumont. Parabéns. Lógico que o meu voto vai ser favorável.
Em discussão, eu também gostaria de parabenizar em nome do prefeito, o vice-prefeito Gonzagão, o secretário, o Fabrício, e parabenizar a todos que estão envolvidos nesse grande projeto. Não havendo vereadores querendo discutir, coloco o projeto de lei 04/2021 em votação. Os que aprovarem permaneçam sentados e os que discordarem fiquem de pé. Projeto de lei aprovado. Justificativa de voto?
Pela ordem, senhor presidente.
Sim,
presidente. Bom, eu gostaria de dizer ao vice-prefeito, ao secretário, ao Sandro, que a Câmara fez o seu papel. Agora estou vendo dizer de muita coragem. Agora, o importante nesse momento, o vice-prefeito Gonzagão, é o recurso chegar para começar logo as obras. E isso agora cabe essa tarefa a vocês. A você, que é um grande articulador, ao Sandro Vilela, ao secretário de Cultura. Esperamos que isso não fica só na coragem de mandar o projeto, porque a Câmara ia votar com certeza, como votou. Agora cabe o prefeito sim pagar, para a gente ver as coisas caminhando. Parabéns mais uma vez, viu?
Justificativo de voto.
Justificativo. Sim. Eu também gostaria de parabenizar mais uma vez, porque quando as pessoas falam 1,5 milhão é muito dinheiro, pelo que a gente vê, nosso município hoje gasta dinheiro com muita coisa. Eu não acho 1,5 milhão muito dinheiro, não. O município não. É muito dinheiro pra gente, pessoas físicas. Eu acho que o município tem mais é que investir mesmo no turismo. Se quiser alavancar o turismo, é a forma da gente dar credibilidade às pessoas que estão na frente, é apoiando. Então, eu gostaria de parabenizar. Eu gostaria hoje, né, que visse 1,5 milhão, não. Eu gostaria que visse era 3 milhões ou mais, nosso município tivesse condições de ajudar mais ainda o Museu de Cabangu, que é igual vocês sabem. Tem mais de 20 anos, o Museu de Cabangu cai, fecha, já fechou, já virou história. Foi pra televisão, que o museu fechou as portas e tudo. Então, se o executivo tá entrando com essa contrapartida, parabéns mesmo, e não poderia de parabenizar todos os envolvidos.
Justificativo de voto.
Sim.
Eu acredito que hoje nós carimbamos o passaporte para o futuro de Santos Dumont. Me sinto honrado mais uma vez. Está de parabéns o vice-prefeito Luiz Gonzaga, o Fabrício, o Sandro Vilela, e que Deus abençoe vocês aí nessa tarefa e nessa jornada. Gostaria de dar as boas-vindas ao Luiz Antônio, seja sempre bem-vindo aí nessa casa, e é só isso, senhor presidente. Parabéns mais uma vez a todos os envolvidos, parabéns a todos os vereadores, né, que acreditaram e que faça jus ao projeto.
Justificativo de voto? Não havendo mais. Coloco em discussão o projeto de lei número 12/2021, solicita a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relator, vereador Tim.
Mais uma vez. Boa noite a todos.
Boa noite.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Em segmento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que trata-se de projeto de lei de autoria do vereador Wilton de Souza Luiz, que tem como finalidade disponibilizar uma denominação ao logradouro localizado no bairro Santo Antônio. O logradouro público em questão até então não foi objeto de nenhuma lei municipal de denominação, visto que é uma rua nova, já que não atesta o logradouro no ofício incluso, expedido pela diretora da Secretaria Municipal de Finanças. O projeto encaminha o interesse público dos moradores, pois, com o desenvolvimento da localidade, a correta denominação dos logradouros públicos contribui para a organização, constando o endereço correto nos cadastros municipais e nas concessionárias de serviços públicos. O parecer dessa comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática. Sendo assim, o projeto encontra-se apto à votação do plenário, termos em que este é o relatório.
Solicita a leitura do parecer da Comissão de Obras, Serviço Público, Transporte, Agropecuária, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública. Pública. Relator, vereador José Abud.
Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Agropecuária, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública, acerca do projeto de lei número 12/2021, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Santo Antônio e contém outras providências. Trata-se de projeto de lei de autoria do vereador Wilton de Souza, o TIM, que busca nomear um logradouro público no bairro Santo Antônio. Esta comissão verificou, através da proposição apresentada e justificativa do autor, a localidade a ser denominada, bem como o nome escolhido está de acordo com as previsões legais e constitucionais. Esse também é uma homenagem e que há aceitação da comunidade local. Reforçamos que com a nomeação da rua é possível haver melhorias para a eficiência de atendimento e prestação de serviços para os moradores e facilita o seu reconhecimento e acesso. Portanto, essa comissão reconhece a pertinência temática da matéria e emite parecer favorável, senhor presidente.
Em discussão, o projeto de lei número 12/2021, nos termos do artigo 99 do regimento interno, cada vereador possui um tempo de até 5 minutos para discussão. Vereador Tim, autor da proposição.
Senhor presidente, eu trago esse pedido a pedido dos moradores que se encontravam lá sem energia já há 6 meses. Foi aberta essa nova rua lá e eles pediram que a gente pudesse atender eles. Então, a pedido deles, e já quero agradecer a todos os vereadores por entender a parte desses moradores, porque com esse respectivo nome que vai ser dado aí pelo projeto a esse morador, eles querem homenagear esse morador lá, porque foi ele que cedeu esse terreno lá, essa parte, para que pudesse ser feita essa rua lá. Então, esse projeto, com certeza, vai trazer muito benefício para os moradores lá, que vão poder receber em suas casas as suas compras, ter como endereço para até mesmo colocar iluminação nas suas casas. Então, é isso.
Tem discussão?
Então, eu gostaria de parabenizar o vereador, né, que está trazendo o nome do logradouro ali. É a Dilson, ele morreu em 2020, me parece. Eu conheci ele, é um morador que era muito conhecido e muito querido no bairro Santo Antônio, principalmente na Grota dos Antunes, onde morou. É merecido esse nome, né? Então, quero parabenizar e tá de parabéns o vereador aí pela colocação do nome no Adilson Ná.
Tem discussão?
Tem discussão, senhor presidente. Sim, quero parabenizar também a sua excelência, vereador, que essa rua fica lá no bairro Santo Antônio, está de parabéns. A população lá merece. E falar também, senhor presidente, porque votando aqui, o que acontece? Precisa que coloque essa placa lá. E eu fiz um pedido de colocação de placa na última reunião, de um pedido que foi feito na outra gestão, e até hoje não tem a placa na rua, no bairro Santo Antônio também, que é a rua José Vicente Pereira. Então, que isso aí seja em conjunto, que aqui aprove e que coloque a placa, senão vai ficar da mesma forma. É só isso, senhor presidente.
Pela outra, senhor presidente.
Sim, presidente.
Senhor presidente, quero parabenizar o vereador Tim, né, pela iniciativa do projeto e um projeto para aqueles moradores daquela rua, né, com certeza, e para as pessoas que fazem as entregas, mercados e os motoboy, Uber, taxista que faz as entregas. É muito material de construção, é muito importante ter o nome da rua, que é, como o vereador Sebastião, que é do bairro Santo Antônio, também diz, é que a prefeitura possa colocar as placas de sinalização, o nome da rua, porque muitas das vezes a gente tem feito projetos, né, de nome de ruas, e é aprovado e chega lá, a prefeitura não faz a parte dela, que é colocar a sinalização, colocar as placas. E um dos mais importantes, eu já falei em outras oportunidades aqui, que uma das coisas muito importantes, vereador Tim, esse projeto é muito importante, nós temos que cobrar também da Copasa, da CEMIG e dos órgãos da prefeitura, na verdade, os órgãos competentes, que também muitas, quando se faz assim, um projeto de lei, muitas das vezes não é trocado na própria Copasa, não é trocado na própria CEMIG, nos próprios locais que mandam do correio, os locais que mandam endereço, às vezes o nome de rua é Rua B, aí passa o nome, aí esse nome não vai para constar nos órgãos competentes de enviar correspondência e fica lá anos e anos lá, sempre Rua B, mas o endereço daquela pessoa não consta está na conta de luz e de água e outras coisas. Quem quer parabenizar pelo projeto, pela sua iniciativa, está de parabéns. Meu voto é favorável.
Então, tem discussão, vereador Conrado.
Eu quero parabenizar o vereador Tim pelo projeto. Ele é um projeto importante porque o nome de uma rua, ele ajuda o morador a receber correspondência, a relacionar melhor com a Copasa, com a CEMIG. Quando a gente aprova um projeto como esse, o morador ele pode buscar na prefeitura a lei municipal e ele vai lá no correio e fala, ó, já tem o nome da minha rua, né? Para ele receber correspondência. Com essa mudança, por exemplo, do CEP agora na cidade, muitas ruas o correio esqueceu ou por algum problema com a prefeitura esqueceu de colocar o nome das ruas, e aí várias pessoas acabam sofrendo com as correspondências. Ou vai fazer uma inscrição, por exemplo, no Enem, já fiquei sabendo, como mudou o CEP, ainda não está aceitando no sistema. Então, quando a população tem acesso a uma lei municipal que a gente aprova, como essa, ela vai lá nos órgãos públicos e mostra a lei, ó, tá aqui o endereço, tem a lei municipal. E lá na Grota dos Antunes já estava um tempo que estava irregular. E a gente tem que lembrar também o Adilson Nata, que faleceu no ano passado, também é um dos responsáveis para que esse problema seja resolvido. Ele fez a doação de um terreno, uma pessoa muito querida lá na comunidade.
Em discussão?
Em discussão. Eu também gostaria de parabenizar o vereador Tim pelo projeto de lei, denominando a rua o nome do Adilson, mas também eu não poderia deixar de falar que às vezes as pessoas estão acontecendo certas coisas aqui em Santos Dumont, a prefeitura vai e abre uma rua. O vereador Otami hoje até chegou a falar lá da Travessa dos Moinhos. E o loteamento espacial também é a mesma coisa. Então o que que acontece? Quando a prefeitura vai e abre a rua por conta própria, aos moradores vai mais casa. Só que a prefeitura não regulamenta o carnê de IPTU dessas ruas. Então, quando o carnê de IPTU não é regulamentado, não é lançado na Receita Federal. Quando você caça o CEP existe, mas você não consegue. Então, é onde está dando problema nessas ruas. No CEP novo, é igual no loteamento espacial. Ele não tem o carnê de IPTU, o CEP não é regulamentado na Receita Federal. Então, a prefeitura precisa de regulamentar essas ruas com as correspondências das pessoas poderem enxergar. Igual o vereador Tim falou, a prefeitura abriu a rua, mas além de dar um nome, ela tem que regulamentar essa situação para as pessoas poderem ser cadastradas e receber suas correspondências. Parabéns pelo projeto.
Em discussão, não havendo vereadores querendo discutir, coloque em votação o projeto de lei 12/2021. Os que aprovarem permaneçam sentados e os que discordarem fiquem em pé. Projeto de lei aprovado. Justificativo de voto.
Gostaria só de lembrar que a nossa comissão, a Comissão de Direitos Humanos, fez uma reunião e solicitou o vereador Tim que pudesse juntar esse projeto de lei à história do senhor Adilson Nato, porque a gente precisa aprovar aqui e ver a história dele e também para que isso seja arquivado na Prefeitura Municipal a história desse senhor. Então agradeço ao vereador Tim que atendeu o pedido e a gente pode lembrar assim o que essa pessoa fez. É importante a gente valorizar a memória da cidade, reconhecer as pessoas que trabalharam, e esse projeto atende a esses requisitos.
É só para falar, senhor presidente. Na verdade, não é que não tem o nome da rua, não. É quando o terreno não é lançado a matrícula no cartório. Então, você não consegue lançar o CEP daquela rua. Então, o terreno tem que ser lançado a matrícula e ter o registro da escritura. Entendeu? Só isso.
Justificativo de voto?
Senhor presidente, é justificativo de voto. Eu quero aqui, vereador Sebastião, vereador Sandra, né? Vereador Tim, né? Tem um conhecimento muito maior do Adilson, né? E são morador do bairro. E eu quero aqui parabenizar a família, né? Parabenizar o Tim mais uma vez. E quero pedir aqui também ao líder do governo, Keiro Mazilão, né? Keiro, que pudesse ver essa questão que o Felipe falou, que a gente falamos aqui, esses CEPs do número de ruas aí, que pudesse levar até o executivo, até as pessoas responsáveis, né? Para que parece coisas pequenas para nós, né? Mas para quem está morando na rua e precisa de resolver a sua questão do seu endereço, do seu cadastro, tudo. E hoje tudo que vai na internet depende desse cadastro, né? Então, se pudesse levar, né, nós estaria o nosso vice-prefeito Gonzagão também, podia interferir junto com a gente também lá. Senhor presidente, só para terminar, quero aqui cumprimentar Luiz Antônio. Seja bem-vindo a esta casa. Luiz Antônio aí já disputou várias eleições para prefeito na cidade aí, para deputado. Parabenizar aí a sua força, né? Sua coragem de luta é assim mesmo. Grande abraço, meu amigo. Senhor presidente, é só.
Justificativo de voto.
Presidente, gostaria de agradecer a todos os amigos vereadores, em nome da população lá, dos moradores dessa rua, para deixar desde já o agradecimento.
Antes que passamos para o momento de tribuna livre, gostaria de ler uma carta do vice-prefeito Gonzagão e Luiz Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santos Dumont, vice-presidente, secretário e vereadores. Viemos através dessa extrema nossos sinceros agradecimentos pela aprovação do primeiro, quiçá de muitos projetos que aqui virão. Esse projeto é um sonho que está sendo realizado não só para mim, mas para todos vocês que votaram a favor. E é o futuro da nossa cidade, berço de Alberto Santos Dumont. Nada mais justo, expandimos esse projeto. projeto, não só para nós, mas para visitantes de todo o Brasil, a Casa de Camangu. Outros projetos virão assim, como esse. Tenho certeza de que serão muitos bem-vindos para o turismo de nossa cidade. Turismo esse, que é explorado de forma correta, com certeza só trará benefício para o município. Muito obrigado a todos que colaboraram para que esse projeto saísse do papel. Obrigado por estenderem que a vitória não é minha, e sim da nossa cidade. Do futuro dela, as melhores relações são construídas com base na confiança, são por pessoas como vocês que sempre nos dedicamos em aperfeiçoar nosso trabalho. Obrigado de coração, desde já agradeço o vice-prefeito Gonzagão. Momento de tribuna livre, conceda a palavra aos vereadores conforme a lista de inscrição para utilizar a tribuna. Seguindo a ordem estabelecida, cada vereador terá até 8 minutos, prorrogado por mais 2 minutos, caso solicitado. Vereador Valdir.
Boa noite ao presidente, ao qual estendo a todos. Seja bem-vindo à nossa casa, Luiz Antônio. Parabenizar a todos pela votação, pelo recurso ao Museu de Camangu, as pessoas competentes. Venho relatar aqui o seguinte, que o nosso pedido para o esgoto, que estava praticamente mais de 4 meses aberto em dores, já foi solucionado o problema, foi passado para mim. Essa semana também já reivindiquei mais trocas de lâmpadas em dores, porque algumas que foram trocadas já deu alguns problemas, outras que tinha que trocar também já foi feito. A reivindicação de mais lâmpadas lá para a comunidade de Dores. No São José Operário, já encaminhei para Copasa o esgoto que está em aberto também lá no São José Operário, já foi encaminhado. Então, falar para os moradores que a gente já providenciou e encaminhou a Copasa, e a Copasa tem a consciência do que está acontecendo junto à comunidade de São José Operário em relação ao esgoto que está aberto. Estamos também enviando a prefeitura que possa fazer melhorias em todo o local lá do São José Operário, como eu falei na última reunião. Então nós estamos concluindo os pedidos. Agradecer ao Cláudio Lins pela extensão de postes e iluminações que estão ocorrendo não só lá no bairro da Glória, nas comunidades, e pelo trabalho que ele está fazendo de nos atender bem. Quando liga, ele está nos atendendo bem, nos dá resposta, não deixa de não nos atender. Então, parabéns para ele pelo atendimento que ele está dando aos vereadores. Agradecer também os responsáveis pelas melhorias que foram feitas e as reivindicações que este vereador está reivindicando para a população. Então, a gente só tem a agradecer. Agradecer à secretária de saúde, ao qual me atendeu super bem hoje também. Liguei para ela, ela me retornou as ligações. Então, me atendeu super bem. Agradecer a Simone, da assistência social também, que tem dado total apoio às famílias, tem ido pessoalmente ver cada caso que é passado para ela. Então, dá os parabéns à Simone também, que ela está pessoalmente tentando resolver e ajudar as pessoas. Então a gente só tem a agradecer o empenho de todos que estão podendo ajudar a nossa sociedade e a nossa Santos Dumont. Então agradeço a todos, e o que eu gostaria de falar hoje, presidente, era só isso.
Gostaria de parabenizar a presença do Luiz Antônio também, o Adão, Tchãozinho Formoso e demais presentes. Vereador Tchãozinho Formoso.
Mais uma vez, boa noite a todos.
Boa noite.
Eu gostaria de só falar um pouquinho sobre o meu requerimento. Essa semana eu me deparei com uma coisa que me chamou a atenção. A Copasa, ela vem fazendo reparos aí e obras na cidade inteira. Tem lugar que demora 6 meses para fazer a reconstrução do asfalto. Eu fui fazer uma entrega no bairro Cabangu, na rua Julinho Moreira. Num dia estava rasgando a rua. Passei lá 3 dias depois, a rua asfaltada. Por que que eles não fazem essa mesma rapidez na cidade inteira? Na curva da Grande mim ali tem 2 canaletas, o caminhão passa, treme a casa de todo mundo lá na curva. Eu queria que os responsáveis, eu não sei qual que é o planejamento, que eles tivessem essa rapidez na cidade inteira. A prefeitura vai e faz um asfalto numa rua, eles não demoram um dia não, pra ir lá fazer um buraco. Eu não sei como é que funciona esse tipo de cobrança. É por isso, senhor presidente, que eu queria que você caminhasse isso ao nosso procurador jurídico, ao Zé Lúcio, e que encaminhasse uma cópia do projeto da Copasa com a cidade de Santos Dumont. Qual o critério que eles usam para reparar os danos que eles causam na cidade? Mais uma vez, parabenizar a todos, parabenizar o Tim pelo projeto da rua lá na Grota dos Antunes, que eu conheço. Conheço muito lá o pessoal lá. Parabenizar hoje os nossos projetos, né? Esse do Museu de Camangu. E agradecer a todos, mais uma vez. Um grande abraço a todos. É só isso, senhor presidente.
Vereador Conrado.
Cumprimento a todos e todas mais uma vez, com uma boa noite. Cumprimento o Adão, que se faz presente, o jornalista Luiz Vieira Saúde, ao Luiz Antônio, político da cidade.
Eu queria iniciar a minha fala destacando o projeto de lei número 13. É um projeto que discute o serviço de transporte remunerado privado individual, gerenciado por plataformas tecnológicas. Esse projeto de lei número 13, como eu já falei, solicitei ao presidente que possa encaminhar o CONTRAN, né, por força da lei municipal número 3091 de 2007. Todo o assunto relacionado ao trânsito e mobilidade urbana da cidade precisa ser discutido no CONTRAN. E a prefeitura combinou, através do secretário Paulo Barreto, que todo o projeto do trânsito e mobilidade urbana seria encaminhado ao CONTRAN. Mas esse aqui não passou para o CONTRAN. E nós, vereadores, temos o dever de cumprir a legislação. E lá no CONTRAN tem a presença da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Associação Comercial, tem taxistas. Os motoristas de aplicativo podem comparecer na reunião do CONTRAN, isso pode ser melhor discutido. O CONTRAN pode emitir um parecer para nós, vereadores, votarmos o projeto. Então, nada impede a gente de discutir também com essas pessoas, fazer reuniões com eles aqui, mas eu acho que tem que ser votado lá no CONTRAN primeiro. Até porque, olha só a confusão, a prefeitura manda o projeto, tem várias notícias nas redes sociais que esse projeto é para acabar com a utilização desses aplicativos em Santos Dumont, que não é verdade. O que é verdade é que existe uma lei federal que obriga a regulamentação. Santos Dumont tem que regulamentar. A forma como vai regulamentar que tem que ser discutido. E aí, para facilitar esse contato com a população, que isso possa ser melhor discutido, para evitar essas fake news, esses problemas todos que têm acontecido, que a gente encaminhe para o CONTRAN. Esse é o meu pedido. E também queria lembrar os vereadores, né? Entrou hoje em discussão aqui na casa o projeto de lei de minha autoria sobre a municipalização das escolas. Na verdade, eu sou contrário à municipalização e o projeto ele não busca impedir a municipalização porque é uma iniciativa do Estado. Mas se caso o município aceite a municipalização, o que eu discordo, é que ele tem que seguir alguns critérios. Por exemplo, a consulta prévia junto à comunidade escolar, as escolas têm que ser envolvidas, tem que haver debate. O município tem que comprovar a capacidade financeira para gerir as matrículas, para contratar os novos servidores do Estado que virão para o município. Também tem que comprovar a capacidade financeira para fazer a manutenção das escolas. Então, enquanto vereador, essa lei eu estou fazendo justamente para resguardar as escolas, para que, se caso a prefeitura venha a municipalizar o ensino estadual os anos iniciais, posso seguir alguns critérios e nós temos o dever de estabelecer esses critérios. Esse projeto Mãos Dadas do Governo do Estado, ele busca municipalizar os anos iniciais do ensino estadual. Porém, o Governo do Estado, em 2019, por exemplo, tentou acabar com o ensino fundamental no Polivalente. Nós fizemos até uma audiência pública aqui. E naquele mesmo ano tentou fechar a escola vocacional, porque entende que tem poucos alunos e aí, segundo o Governo do Estado, os alunos ali perto do Quadepós, Vila Esperança, Boa Vista, teriam que estudar no Polivalente, que seria uma escola melhor. Então, o Estado de Minas Gerais, ele não quer priorizar o ensino fundamental, ele não quer investir. O Governo do Estado, a gente percebe, esse governo que está aí, está querendo focar no ensino médio. Só que por lei, tanto a LDB quanto a Constituição, diz que o Estado também tem que assegurar um ensino fundamental. E esse projeto Mãos Dadas, como eu já falei, ele não tem o objetivo do Governo do Estado dar as mãos ao município e assegurar um ensino fundamental. O que a gente tem percebido é o Governo do Estado quer soltar as mãos do município diante desse ensino fundamental. E aí o Estado tem ido às prefeituras, tem feito reuniões às escondidas da população, pedido aos prefeitos para assinar alguns protocolos de intenção, em Minas Gerais inteiro, e cabe a nós, vereadores, lutar contra isso. No meio de uma pandemia, o governo do Estado tinha que estar focado em vacina, tinha que estar focado na saúde das pessoas, no comércio, no emprego, na renda, em administrar o Estado de Minas Gerais, e fazer um projeto como esse às escondidas da população e também dos servidores estaduais e dos professores, eu acho muito errado. E cabe a nós a gente denunciar e tomar todas as medidas necessárias para que isso não aconteça. Para encerrar, eu gostaria de perguntar ao líder do governo, o vereador Keilo Mazilão, se ele já tem notícia a respeito da vacinação dos garis e também dos coletores de lixo, porque a prefeitura reuniu na semana passada para discutir se poderiam vaciná-los através da sobra, né? Da sobra
xepa,
da
xepa, né? Isso. Vereador Conrado, até agora à tarde, antes da reunião, eu tentei um contato com a secretária de saúde e ainda não tinha me passado
passado ainda não. Eu, a expectativa era já ter alguma coisa para essa sessão, mas eu me comprometo com Vossa Excelência amanhã pela manhã procurá-la para tratar acerca do tema.
Eu acho que se a prefeitura está com muita reserva de fazer essa vacinação, talvez a gente, nós vereadores, assinarmos em conjunto um projeto de lei para garantir, obrigar essa vacinação, porque não é proibido por lei você pegar uma vacina da Xepa para vacinar o gari e o coletor de lixo. Então, assim, não é impedido por lei. Qualquer pessoa que chegar ali na hora que tiver uma vacina sobrando tem que vacinar para não perder a vacina. Mas a gente pode usar elas para vacinar os garis e os coletores de lixo.
Perfeitamente. Eu levo, a Xepa estava sendo usada para pessoas do mesmo nível de idade, né? Que sobrava era chamada alguém, ó, 61 anos, tem alguém aí que não tomou vem. Mas esses servidores são extremamente vulneráveis diante do trabalho. Então eu concordo com Vossa Excelência e amanhã eu já vou buscar informações imediatas para ver qual o melhor caminho que a gente possa efetivar.
E outros vereadores já falaram isso aqui, a vereadora Sandra já falou, o vereador Sebastião, Tiãozinho do Formoso já falou. Então não é uma questão.
Claro.
Nós já falamos sobre isso aqui, mais vereadores sobre isso. E para encerrar, eu queria lembrar, pedir na verdade também ao vereador líder do governo que possa marcar uma reunião com o prefeito, porque o vice-prefeito Luiz Gonzaga e o secretário de turismo Fabrício, ele me disse que o Betinho já autorizou a fazer a construção da pista de skate lá no Tangará. 280 mil disponíveis, recurso da Margarida, um recurso de 2019. Então, assim, só que a Daniela Scaldaferri trabalha na modernização administrativa, ela precisa informar a Caixa Econômica para poder a prefeitura usar o recurso. Então, o Betinho já autorizou. Só que ninguém informou a Daniela ainda, né? Parece que o Betinho quer fazer uma conversa comigo, não sei. Então, assim, o que eu quero mesmo é que resolva isso. Se eu tiver que conversar com o prefeito,
Perfeitamente.
É porque um recurso já está há 2 anos, a gente tem que investir no esporte. O Luiz Gonzaga também já autorizou, mas falta o Betinho conversar com a Daniela para ela informar a Caixa Econômica Federal para a gente receber. Já está disponível, mas a prefeitura precisa gastar o dinheiro, que é 280 mil.
Perfeitamente. Eu encaminho amanhã mesmo, vereador.
Obrigado.
Vereador Nilton.
O vereador Nilton me deu uma parte. Eu não posso deixar aquilo de te fazer a mesma cobrança. Antes dessa reunião começar, eu recebi uma ligação do povo lá do Zaraçá. Nós estamos indo para o mês de maio, próximo, aproximando o mês de junho, 6 meses. E até hoje nós não temos um caminhão de cascalho, uma manilha e a máquina que tombou no Formoso, até hoje já não chegou em Santos Dumont. Nosso amigo Tião Davan e a cidade inteira aí, ó, em toda a zona rural, sofrendo.
Perfeitamente, vereador.
Eu não sei o que acontece lá, se é... Toda hora que chega lá, licitação. Tem que ver o que tá acontecendo na licitação. O que não pode é nós gastar 6 meses cobrando a mesma coisa.
Eu vou amanhã na...
Eu quase que eu fui embora sem te fazer a mesma cobrança, mas eu não posso.
Mas não poderia deixar de fazer.
Eu preciso que você me dê uma resposta.
Eu vou amanhã na comissão de licitação, cerca da licitação do cascalho e das manilhas. A máquina que capotou, parece que me sexta-feira agora já está entregue já. Já foi feita, inclusive, a nota de empenho para pagamento dela na última sexta-feira. Vou sim amanhã já ver a questão da licitação do cascalho e das manilhas.
Te agradeço o empenho. Obrigado, vereador Nilton.
Boa noite à mesa, noite. Novamente, colegas vereadores, ao público presente, em especial saúde, o Adão, o Tionzinho retornou, né, Tionzinho? Que bom, né? Ao Zé Antônio, meu colega de trabalho, né, de muito tempo, né, de luta, né, juntos, a todos presentes. Eu dando um retorno aí no Tchonzinho com relação a essa parte de lá do Araçás, eu tive com o Pedro recente, sexta-feira. Ele disse para mim que ia Tchonzinho, que vai já passar lá. Tá? Eu fiz esse pedido a ele, também pessoalmente, sou o Fabinho, que é um morador dessa região, Fabinho, ele conversou comigo, a gente conversamos, eu o Pedro, disse para mim que já tá indo para lá já. Lá na Araçás. Só pra você saber, foi pra mim, esse é o meu compromisso também.
É aí que não bate as informações. Só tem uma patroa na cidade? Como é que ela vai fazer? Dor está não causa as estradas.
Em relação à Araçás, ele disse pra mim que tá aproveitando aquela região para poder atender aquela comunidade.
Se vocês não fizerem uma licitação urgentemente de maquinário e manilha e fora, nós vamos virar o ano sabatinado aí por causa de Araçá, Formoso, Dores e toda a zona rural.
Com
6 meses, né?
E com relação ao Corrado de sobre a vacinação dos gari, no dia 5 de abril, eu fui o primeiro vereador que levantou isso a público. Eu concordo com o Conrado, acho que já está passando da hora, já passou do tempo, esse teria que ter entrado, né, no quadro, né, pela idade no Brasil todo, que estão em contato direto com a gente, né, com as portador dessa doença, que é, recolhe os lixos, né, de todo mundo, né? Esse é um ponto também que eu concordo com o Conrado e estou à disposição de nós assinarmos juntos essa reivindicação. Em relação também, fui questionado por vários motoristas de aplicativo com relação com coisa que eu sou culpado de querer achar que vou punir os motoristas de aplicativo. Fique bem claro, novamente vem a público falar na sessão livre aqui, Tribuna Livre. Eu não sou autor do projeto. O projeto veio da executiva, da prefeitura, o 013. A nós estamos aqui para legalizar, desde que todos estejam dentro da legalidade. Aqueles que atendem a segurança da população, porque eu represento a população. Eles vão estar dentro daquilo que a população precisa ser atendida. Jamais eu vou ser contra qualquer coisa que vai gerar emprego, que gera emprego, que são responsáveis, são donos de famílias. Então, o que eu venho a manifestar nesse momento é isso. E eu estou aqui para apoiar, não estou aqui para prejudicar ninguém. Eu acho que eu sou decidido pelo meu nome, sou responsável por mim, não autorizo ninguém a decidir o meu nome. O meu nome, já veio vários motoristas me questionar isso. Eu não sei o motivo qual é, mas que fique bem claro. Eu sou responsável por mim. E respondo por mim e não autorizo ninguém usar o meu nome em vão. Meu nome, eu sou dono dele. Então, que fique bem claro isso. Eu estou aqui para dar todo apoio. Como diz, são funcionários de aplicativos, estão aí para ganhar o dia a dia deles. Não sou nada contra, mas desde que esteja legal. Legal para isso, o executivo está mandando um projeto de lei aqui para nós apreciar. Se tiver alguma emenda, vai ser feito por alguns colegas. Então, estamos aqui para ajudar, não para prejudicar ninguém. E também seria isso. No mais, obrigado, presidente, pela fala.
Vereador Sebastião Davan.
Boa noite, renovado, senhor presidente, secretário, vice-presidente. Boa noite ao pessoal da casa, a todos que nos assistem através da TV Web e que vão nos ouvir através da Rádio Cultura. Os colegas de bancada. Senhor presidente, eu queria fazer uns dois ou três agradecimentos aqui. Agradecer à secretária de saúde, que o postinho de saúde do bairro Santo Antônio tem um probleminha lá hoje, o pessoal me reclamaram. E eu de imediato entrei em contato com ela e ela rapidamente também me deu um retorno que o problema aconteceu lá hoje, foi um problema casual e que não vai voltar a acontecer. E eu vou passar isso pro pessoal também para tranquilizá-los. Quem foi marcar consulta hoje teve problema no postinho, amanhã a situação vai estar normalizada. Agradecer também à secretária de assistência social, que me deu um apoio também aos momentos que eu precisei de imediato. Também meu agradecimento. Eu não posso deixar de agradecer aqui também. Falar também a respeito da plataforma, dos aplicativos, que está causando um desgaste muito grande. Nós estamos recebendo muitas ligações a respeito que a Câmara vai acabar com o pessoal dos aplicativos e, na verdade, não é bem isso. O que vai acontecer é que tem que ser regulamentado. Não é a Câmara, também não é a Prefeitura que quer fazer isso. Isso aí tem que ser feito, isso é lei. E está tendo muita fake news. Então, isso aí eu quero aqui, sabendo que através da TV Web, através da Rádio Cultura, a gente tem um alcance muito grande, então que isso aí se expanda melhor aí e o povo saber que não tem aqui ninguém, acho que contra o povo. Se é um projeto que for bom para a população, eu vou votar a favor, fazer emendas, por ver se o projeto vier com muito desgaste, a gente tem possibilidade de fazer emendas e aliviar um pouco as coisas aí. Eu tenho certeza que regulamentar tem que ser regulamentado, isso não somos nós e nem é a prefeitura, isso aí é lei. Gostaria também, senhor presidente, pedir, dar um tempo da minha fala ao líder do governo, que pega uma pedreira muito grande aqui, que sua excelência endossasse a minha fala através do patrulhamento das estradas de Dores. Se fosse possível, para a gente agendar uma data, falar uma coisa mais formal, sabendo que você tem essa ligação direta com o prefeito, com o secretário mais afinco, que você poderia dar uma fala aí a respeito do patrulhamento das estradas de Dores dentro da minha fala, por gentileza, se fosse possível.
Perfeitamente, vereador Tião. No sábado à noite, eu conversei com o secretário de Agricultura, o Pedro, e o planejamento sugerido a ele foi que, na vinda da patroa agora pela Estrada da Jacuba com destino a Santos Dumont, assim que ela chegasse e fizesse o reabastecimento, que seria hoje ou mais tardar amanhã, ela já partisse imediatamente para Nova Dores, para atender Vossa Excelência, para atender o povo daquela região que se encontram com estradas em péssimas condições. Uma vez que essa região da cidade já teve um atendimento inicial, Jacuba, Margaridas, então agora nós precisamos, enquanto a outra máquina não chega, cobrir Vossa Excelência que passa por apuros juntamente com a população
daquela região de Nova Dores.
Muito obrigado, excelência. Senhor presidente, por hoje é só, gostaria de agradecer a todos e todas uma boa noite.
Vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite demais colegas vereadores, ao Adão, ao Tiãozinho Formoso, à imprensa aqui, o Saúde, ao Gilberto Freire e a todos os ouvintes da Rádio Cultura, o meu bom dia e boa noite a todos vocês que nos assistem pela TV Web. Senhor presidente, hoje começamos o dia bem, a segunda-feira, né? Uma Sim, semana bem, e eu tive a honra hoje de estar no bairro Córrego do Ouro, um loteamento espacial, conhecido como loteamento Geraldo Dudu, né? Junto com o presidente Luciano, perto da oficina do Lúcio, né? Aonde que foi iniciada as obras de canalização de água fluvial, rede fluvial, né? Canalização da rede fluvial do loteamento espacial, loteamento Geraldo Dura. Eu quero, assim, dizer que é o início de uma obra, né? Eu quero aqui agradecer e parabenizar o prefeito Betim por iniciar, através, junto com a secretária de obra, o secretário de obra, o Oscar, parabenizar pelo início da obra. Uma obra muito esperada, né, Luciano?
Há muitos anos, Netinho, moradores
vereador, morador
sofrendo lá no bairro.
Há muitos anos. Né, o Nilton? Nilton mora no Morro dos Coutinhos. Há quase 30 anos que eu moro na rua José Zezinho de Campos. Há quase 30 anos. Só com momentos de pedra, rua de pedra, que foi calçada na época do Dr. Pacífico, só com a rua de pedra, nossa rua já era calçada, a gente já sofria com a dificuldade de subir e descer lá no Morro dos Coutinhos. Então, com o prefeito Betim, com a colocação de um asfalto para nós lá, o quanto melhorou. Você imagina agora os moradores lá do Geraldo Duda,
do loteamento espacial,
vivendo na poeira, no buraco, uma situação muito complicada para eles lá, que os moradores hoje têm dificuldade até de chegar uma ambulância, um SAMU, chegar para poder buscar um paciente, ou um taxista, um Uber, fazer o atendimento a uma família. A gente espera que o sofrimento, Luciano, desses moradores agora, possa acabar, né?
Sim.
Se Deus quiser, que dê continuidade a essa obra, que essa obra não para mais, que essa obra vá em frente. Eu tenho certeza que os moradores, no final, irá ficar muito feliz com a prefeitura pelo trabalho.
Só uma parte, vereador, só para agradecer também.
Sim, vereador Luciano.
Agradecer a iniciativa do prefeito, que há vários anos a gente já vem tentando lá e agora, graças a Deus, vai ser concluída a obra. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu, por nada. Presidente, deixa eu concluir então essa fala, que eu imagino, assim, a alegria e a satisfação das pessoas quando iniciam uma obra. O mesmo problema a gente tem, né, o vereador, o Tim, é do loteamento de Aldura, a gente já falou na outra reunião passada. Eu espero também que ainda tenha possibilidade, né, nesse mandato do próprio do prefeito Betim, também ver a situação que encontra na Travessa do Moinho, no bairro Corro do Ouro. Então, quando eu digo isso, porque eu sou morador do bairro, né, o Tim morador do bairro, o Tim morador do bairro, né, o Felipe é morador do bairro. Então, a gente estamos assim, sempre na luta pelo nosso bairro. A gente pede, a gente cobra, e a gente não vai parar de cobrar as melhorias para o bairro. Senhor presidente, então, quero agradecer aqui mais uma vez a Secretaria de Obra e mais uma vez o prefeito, agradecer a presença sua junto comigo lá no loteamento espacial hoje. Senhor presidente, eu também aqui quero falar aqui do Rio Pinho e Boa Sorte, da estrada, que se encontra numa situação muito complicada. Então, eu vejo a fala de alguns vereadores aqui e eu gostaria que o líder do governo pudesse também levar, eu não sei o que está acontecendo na prefeitura, que a prefeitura pudesse fazer uma contratação de máquinas, né, de patrol, ou comprar, contratar patrol, caminhão, para que possa atender o produtor rural, o homem do campo, a pessoa que precisa vir na cidade fazer a sua compra, a pessoa que precisa, que está aqui na cidade, que precisa fazer a entrega do material de construção, né? Uma ambulância, um SAMU para deslocar até o local do Rio Pim, até o local da Boa Sorte, hoje se encontra com dificuldade, como a estrada do Araçás e outras estradas rurais. Me parece que Santos Dumont hoje tem uma média de 800 quilômetros, mais ou menos, de estrada de chão. Então, é muito grande a zona rural. É muita estrada para patrolar. Então, se a prefeitura hoje tiver duas patrol, que as duas estiver funcionando, não é nada para patrolar um município desse com 800 quilômetros de estrada de chão. Então, precisa, sim, com certeza, ter um carinho muito grande para poder atender a zona rural, o homem do campo, que é caminhão de leite, é ônibus, é uma circulação muito grande. Uma vez eu participei de uma reunião em Conceição do Formoso, quando acabou aquela ponte lá, caiu aquela ponte, e em vários pedidos dos moradores, em vários pedidos assim, de outras reuniões, participando em zona rural, muitas das vezes não existe nada mais importante lá na zona rural para o homem do campo,
ele deve ter um bom acesso, poder chegar e sair. A pessoa trabalha tanto na zona rural e consegue comprar seu carrinho, seu Fit Uno, consegue comprar a sua Brasília, seu Palio, seu carro, consegue comprar seu carrinho e com a gasolina, o preço que está, o valor que está, a manutenção, o valor que está. Então a dificuldade ela é muito grande para que o homem do campo ele consiga a vir na cidade por tanto carro quebra, por tanto buraco, por tanto descaso com a zona rural. Então nós precisamos que esteja assim, eu creio, confio muito na boa vontade do prefeito, do secretário Pedro e provavelmente o nosso líder depois pode até falar, eu acho que já deve ter algum processo de licitação para poder contratar máquinas e caminhão para que possa atender melhor o homem do campo. O homem do campo é aquele que leva o sustento, que leva o pão para a nossa casa, é o leite que nós tomamos, é o fubá que vem da roça, é o milho, é a ração que vem da roça, tudo nós dependemos do homem do campo, é a carne. Então nós precisamos, sim, com certeza, dar uma atenção melhor para o homem do campo. Senhor presidente, eu falei aqui e gostaria de concluir minha fala, cobrando aqui também do secretário de transporte, é o Paulo, né? O Paulinho, que está no secretário de transporte agora, e até quero pedir ele uma reunião, até pedir o Edivaldo, ver se a gente consegue marcar uma reunião com o Paulinho aqui, porque na campanha política, o prefeito Carlos Alberto Betim, ele tá o Adão aí, que tá morando lá no Morro dos Coutinho, né, Adão? A gente sabe a dificuldade dos moradores lá do Morro dos Coutinho, da rua Ricardo Peixoto Moraes, Zezinho de Campos, Aníbal Ferreiro, João Augusto Nascimento, rua Praxede. Então, os moradores dessas ruas, eles sonham e esperam muito para um transporte público, que é um micro-ônibus, passar naquela região para poder atender aquela população. Luciano também entrega gás à direta, Luciano sabe. Sim, a dificuldade dos moradores lá para você poder subir a escada e chegar até essas ruas. Então o prefeito tem um compromisso com os moradores do Morro dos Coutinho, que é passar o ônibus, né, até o Caíque. Para isso, claro, precisa assim, lá de cima do campo, né, poder fazer, concluir o asfalto que liga ao Caíque. Então, com certeza esse ônibus sairia do centro da cidade, passaria pela Carbureto, né, por cima ali da escolinha CBCC, subia a rua José de Campo e descia até o campo, atendendo sim a população do Morro dos Coutinho. Então, quero deixar aqui ao secretário Paulo, que eu vejo o seguinte, que quando o prefeito ele coloca um secretário na pasta, eu tenho certeza que ele confia no trabalho daquele secretário. Então, esse secretário, Paulo, eu quero pedir a ele que possa olhar com carinho, através da Celeste Vipran, que possa atender os moradores dos Morros dos Coutinho, do Córrego do Ouro, com o ônibus. Senhor presidente, é só, muito obrigado.
Vereador Tim.
Boa noite mais uma vez, senhor presidente. Boa noite novamente a todos os vereadores. Gostaria de cumprimentar o nosso amigo Luiz Antônio. Seja bem-vindo aí, Luiz Antônio. Compareça mais vezes aí para prestigiar a gente. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de prestar o meu sentimento à família do Nelson, do Nelsinho, conhecido como Peixe, lá de Campo Alegre, que faleceu hoje. Pedir a Deus que venha confortar o coração da família, né? Venha dar eles esse consolo. E hoje eu gostaria também de agradecer à Fundação Futuro do Brasil pela homenagem que fizeram à minha pessoa hoje. Gostaria de agradecer a Sandra Cabral, o Sr. Reinaldo Cabral, que são representantes. Gostaria de agradecer também a presença da Alessandra, né? Que esteve aí para trazer pra gente, né? Esclarecimento a respeito do que foi pedido, né? Muito obrigado pela presença dela. E essa semana, seu presidente, eu vou enviar um ofício para os Correios aqui na nossa cidade, a pedido dos moradores lá da Travessa do Moinhos, que como várias ruas ficaram sem CEP, lá a Travessa do Moinho também é uma dessas ruas que ficaram sem esse CEP. E eles estão me cobrando, pedindo que a gente pudesse estar fazendo esse pedido. Então eu vou enviar lá esse ofício, pedindo a eles que eles venham dar uma atenção para esse ofício que a gente vai enviar. E eu gostaria de agradecer também a Simone pelo atendimento que ela teve com a gente hoje. Quero agradecer a ela, porque assim que a gente comunicou a ela o que estava acontecendo, o que estava precisando, e ela rapidamente nos atendeu. É só isso, presidente. Muito obrigado.
Vereador Keilo.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, servidores da casa, público presente, a todos que nos acompanham pela TV Câmara e Rádio Cultura. Senhor presidente, foi uma data muito importante a de hoje, na qual esta Câmara fez o seu trabalho autorizativo para que o município firme termo de parceria com a Fundação Cabangu para o desenvolvimento daquele museu e, consequentemente, do turismo dessa cidade. Eu, hora nenhuma, tive a pretensão de orientar a bancada nossa ou nenhum vereador, porque eu já sabia do compromisso de todos os 13 vereadores com esse projeto de lei.
Então não foi minha pretensão orientar a ninguém. Todos aqui jogam a favor do povo de Santos Dumont. Não tenho dúvidas disso. Vereador Altamir, vereador Tião, realmente nós estamos no tempo de seca. E agora é hora de a gente trabalhar nas estradas rurais. Eu acabei de falar com o Donaldo, que cuida da prestação de serviços de conserto das patrols. A patrol que está para Juiz de Fora já deve estar retornando na sexta-feira para fazer parte da que já está atuando na Jacuba e deve atravessar agora para Nova Dores. Essa patrol nova subindo também atende os Araçás. Na terça-feira passada, eu estive em Rio Novo com o prefeito Ormeu, que nos dispôs a celebrar um termo de convênio e ceder a patrol de Rio Novo ao vereador Altamir, já a partir do mês que vem para Santos Dumont. Da mesma forma, eu estou em contato juntamente com o secretário Pedro, com autorização do prefeito Betinho, com o Zé Maria, prefeito de Eubanque da Câmara, que é presidente da AMPAR e pode nos fornecer ser ou uma patrol da AMPAR ou a própria do município de Eubanque da Câmara. Ou seja, nós teremos o município inteiro, as estradas rurais, até o final de setembro, que é um mês ainda seco e quente, atendidas com qualidade. É a nossa expectativa e nós vamos trabalhar duro nisso. Quanto a manilhas e cascalho, amanhã eu vou passar na comissão de licitação, mas são questões muito burocráticas que agarram muito. A parte mais sensível da administração pública talvez seja o processo licitatório. Você tem chamamento, você tem eventualmente a não participação, é mais complexo, mas amanhã eu me empenharei pessoalmente em estar lá. Senhor presidente, senhores vereadores, no mais, nós continuamos nessa casa na medida do possível, talvez não dando respostas rápidas, mas nós não medimos esforços junto ao Poder Executivo para trazer para vossas excelências os pleitos de cada um, que os desejam em favor do povo. No mais, eu agradeço essa confiança de todos e no que depender de mim, eu continuo sendo aquele líder chato.
Dá uma parte, Pedro.
Perfeitamente, meu líder de bancada, não, líder do PSL, vereador Zé Abud.
É só para aproveitar a oportunidade, como eu não participei da tribuna livre, eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência, como líder do prefeito na Câmara, que ele enviasse uma mensagem para esta casa a respeito dessa municipalização do ensino das escolas estaduais. Porque a informação que eu tenho é que ele também é radicalmente contra.
Ele é contrário.
Então, para tranquilizar toda a população, a comunidade escolar, todo o povo santo-mondense que está todo mundo ansioso com isso, eu já adianto aqui meu voto, que eu sou contra também a municipalização. Quem sabe o prefeito já não se manifesta oficialmente?
Perfeitamente.
Enviando para essa casa o seu posicionamento, dizendo que não vai aceitar e a gente coloca de uma vez por todas isso em situação.
Pleito importantíssimo que tem atormentado muito a comunidade escolar e a todos. Eu encaminharei sim perfeitamente.
Muito obrigado, vereador,
por nada.
Vereador Queiro.
Não, perfeitamente, vereador Tony.
Quero te agradecer pelo esclarecimento da máquina, né?
Sim.
Que eu tenho certeza que as pessoas estão nos ouvindo através da Rádio Cultura e através da TV Web. Quero te agradecer e quero parabenizar a sua pessoa como líder do governo. Eu vejo que tem feito, né, Zezinho, um bom trabalho, empenhado, incentivando, sempre em busca de informação para os demais vereadores, para nós vereadores aí. A gente sabe que é uma tarefa difícil, né? Que é uma tarefa fácil, que as cobranças são muitas, mas quero parabenizar pelo empenho da sua luta como líder do governo aí, trazer informação pra gente para que a gente possa informar bem a população. Muito obrigado pela parte.
Muito obrigado, vereador Altamir. Estamos à disposição e a força de todos vocês é que nos subsidia também na busca do que for melhor para essa casa e para o povo de Santos Dumont. Hoje nós tivemos vereadores também, o Newton Amaral, o vereador Tião Davan e outros acerca da questão do Uber. Tranquilizar a todos que a lei do Uber é um projeto de lei partido do Executivo, que agora começa na tramitação nesta casa, nas comissões temáticas. Haverá ampla discussão, não haverá votação a toque de caixa, não haverá fim do Uber. A lei federal...
Vereador, só para concluir...
Perfeitamente.
A data está marcada para o dia 31, uma reunião aqui na casa com eles?
Ah, perfeitamente, presidente. Já teremos uma reunião, 31 de maio, na próxima segunda?
E só para confirmar...
Às 15 horas?
Isso.
Ok, 15 horas na próxima segunda. Vereador Conrado também, que tocou no tema, vereador, me perdoe pela traição da memória aqui.
Não, eu, na verdade eu lembrei aqui de um assunto no início do mandato, senhor presidente. Então no início
é
do
só para lembrar, só cortar um pouquinho, é só com praticamente os donos dos aplicativos.
Os proprietários dos aplicativos.
Isso.
Perfeitamente.
Confirmando, é às 14 horas mesmo.
14 horas.
Isso.
Só para lembrar, senhor presidente, no início do ano nós fizemos aqui um pedido para reunir com as conselheiras tutelares, foi marcado uma reunião, mas teve que ser marcado por causa da onda roxa. Ainda não foi marcado a reunião com elas novamente. Elas estão cobrando muito essa reunião com os vereadores para dar andamento nas políticas públicas que elas querem defender aqui em Santos Dumont. Então é um requerimento aprovado, salvo engano, em janeiro.
Vamos confirmar essa semana, pô. Deixar para você marcar a data certinho pra gente...
Não, pode ser numa segunda-feira.
Na segunda.
Que, aí que horas seria? Porque na segunda às
15 horas.
Tem o pessoal do...
É, melhor na outra segunda.
Na outra.
Na outra.
Então na primeira segunda do mês de junho, né?
Isso.
Sim, vereador, tá bom, fica confirmado.
Só a questão do Uber também. Um dono de um aplicativo de um Uber postou na internet: é o fim do Uber, um teto de um carro cortado, né? E a pessoa com a cabeça baixa, como dizendo assim: vai acabar com o Uber.
Não.
O Uber é lei federal, né?
Uber é lei federal que assegura, ele veio para ficar. É uma coisa que a população aderiu, contribui com a mobilidade urbana. O que a própria lei federal pede é que o município regularize
o aplicativo, né, vereador?
Perfeitamente, o aplicativo. Modo de funcionamento, a questão de ponto e etc.
É, mas quando a pessoa vai, um dono de um aplicativo vai e coloca lá no Facebook, o fim do Uber, você coloca a população...
É uma atitude precipitada.
Não é?
Eu vi o projeto que veio do Poder Executivo, não é um projeto de muita complexidade, é um projeto que, no que for para ajudar a todos, essa casa está disposta a emendá-lo, a alterá-lo.
Podemos fazer emenda?
Podemos. Hora nenhuma o senhor prefeito municipal quer a extinção, pelo contrário, extinção não tem como fazer, nós não faremos amarras jurídicas ao ponto de não acabar com o serviço de forma jurídica, mas inviabilizá-lo de forma prática, com um amarro jurídico pesado. Não. Eu gostaria de tranquilizar os profissionais, os proprietários de plataforma, que haverá um amplo debate e o melhor será feito. Sobretudo com o intuito de beneficiar aquele que é foco da mobilidade urbana, qual seja o cidadão, o contribuinte. Muito obrigado, senhor presidente.
Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária e convido os pares para a próxima reunião, que será realizada dia 31 de maio de 2021, às 17 horas. Boa noite a todos.